Agradeço, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras. Eu ouvi aqui atentamente o discurso da senadora Ana Amélia e começo concordando que um jornal do exterior, The Guardian, não poderia estar opinando a respeito da democracia brasileira. Propondo aqui que se faça as eleições diretas. Eu externei ontem a minha opinião. No momento político que nós estamos vivendo, aceito qualquer tipo de eleição, direta ou indireta. Eu não aceito a permanência do Michel Temer mais no Palácio do Planalto, como também Vossa Excelência não aceita, pelos motivos todos que nós já conhecemos, de um ano de graves problemas de ordem moral, comprometimento moral que tem acontecido no Palácio do Planalto e no entorno do Palácio do Planalto. Já o quarto assessor íntimo da intimidade do presidente que deixa o Palácio do Planalto por denúncia de corrupção. Aliás, um deles preso, o Tadeu Filippelli, assessor especial do presidente Temer, que está preso com o ex-governador aqui de Brasília, Agnello Queiroz, o ex-governador Roberto Arruda, uma coisa que, de alguma forma, deslustra muito a imagem do povo brasileiro e, nesse caso aqui de Brasília, do povo bom e amigo do Distrito Federal. Mas outros assessores também, o Rocha Loures, que foi autuado em flagrante com uma mala de R$500 mil e devolveu faltando R$35 mil, ou seja, não teve nem a capacidade de devolver o que levou, não foi um bom ladrão, devolveu faltando R$35 mil, além dos outros assessores do presidente, que também foram exonerados, demitidos, ou seja, o presidente da República que cercou de quatro auxiliares, Zé Yunes, segundo informações que ele próprio, Zé Yunes, deu, recebeu do ministro Eliseu Padilha R$10 milhões. O Tadeu Filippelli, o Rocha Loures e o outro, Sandro Mabel, que hoje, por denúncia, segundo informa a imprensa, denúncia de corrupção de recursos que foram repassados pela Odebrecht em delação premiada. Mas o The Guardian, tirando essa parte em que pede eleições diretas, faz um editorial, senhor presidente, que mostra qual é o conceito hoje dos políticos e do Brasil no exterior. O que me deixa muito triste, até certo ponto constrangido com essa situação. O The Guardian inicia assim: não vou renunciar, derrubem-me se quiserem, disse Michel Temer nessa semana. Os brasileiros gostariam de levar a palavra do presidente a cabo, ou seja, gostariam de tirar o presidente. Depois de 3 anos de turbulência política e repulsa política, pública, a Operação Lava Jato, que investiga a corrupção, que envolveu alguma das maiores empresas do país e um número assustador de políticos, estava sob crescente pressão. Alguns temiam que estivesse sendo perseguido. Então surgiram as explosivas gravações de uma escuta secreta que flagrou Michel Temer discutindo o dinheiro de Caixa 2. Sua popularidade já estava em baixa, mesmo antes dessas acusações. Agora, o principal promotor do país, Rodrigo Janot, o acusou formalmente de conspirar para silenciar testemunhas e obstruir uma investigação de corrupção. E ele apresentou um pedido de suspensão do processo na Justiça, que eu espero que não seja atendido, porque, sendo presidente, pode ter as influências e a força para assim fazê-lo. Michel Temer nega o erro, insistindo que a gravação foi manipulada e diz que renunciar seria admissão de culpa. Como admitir culpa se ele já é o culpado, ele já é o chefe dos seus assessores, todos foram identificados como ladrões, roubando, levando dinheiro público. Como não se achar culpado? Outras considerações, sem dúvida, têm pesado em sua mente, notadamente porque ele perderia o foro privilegiado. Como presidente, um processo de impeachment exigiria aprovação pelo Congresso para prosseguir. E ele não pode ser acusado de fatos que aconteceram antes de ele assumir a presidência da República. O apoio dentro do seu partido, PMDB, e sua coalizão está desmoronando. O jornal The Guardian que diz isso. Eu não me envolvo nos problemas internos do PMDB, nem absolutamente nenhum partido, porque eu respeito todos os senhores senadores PMDBistas, e todos merecem a minha consideração, e jamais o faria alguma crítica, alguma avaliação nesse sentido. Os aliados podem se sentir atraídos e deixá-lo como alvo de críticas para enfraquecer a Operação Lava Jato e lidar com o caso que começa no próximo mês no Tribunal Superior Eleitoral, que poderia anular a eleição de 2014. O Tribunal Superior Eleitoral, senadora Ana Amélia, deveria antecipar a data de 6 de junho para imediatamente tomar a decisão, porque nessa data de 24 de maio a dia 6 de junho é uma década para uma situação que está vivendo o povo brasileiro, o Brasil sangrando, e o Palácio do Planalto não se sensibiliza com isso, tomando o vinho e o caviar pago pelo povo brasileiro. A política brasileira tem sido completamente desacreditada, mas esse colegiado aqui de senadores tem senadoras e senadores que honram o voto popular e tem ficha limpa, a maioria deles aqui, todos eles, algum com um problema ou outro, mas a maioria tem credibilidade. Mas um exemplo ruim pode criar dificuldades para que o jornal diga aqui que todos estão desacreditados e nem todos estão desacreditados pelo povo que representa. As revelações que surgiram desde que Dilma Rousseff foi forçada a sair no ano passado destacaram a hipocrisia, repetindo, destacaram a hipocrisia daqueles que a derrubaram, e é verdade. Embora Rousseff tenha sido acusada por delitos individualmente e parecia relativamente limpa, a raiva contra ela, que foi alimentada por revelações contra seu partido, Partido dos Trabalhadores, em março, a fez cair. O principal orquestrador desse impeachment, Eduardo Cunha, foi condenado a 15 anos de prisão, acusado de receber suborno de mais de 1,6 milhão de dólares. A gravação com Michel Temer, que era o vice e foi acusado de ter conspirado contra ele nos últimos estágios do escândalo, supostamente comprova que houve pagamentos de dinheiro a Eduardo Cunha. Não há a menor dúvida disso, que houve pagamento de dinheiro a Eduardo Cunha. Ao denunciar uma figura poderosa de centro-direita, o procurador-geral Rodrigo Janot mostrou que não pode ser intimidado e não deve ser intimidado, e o Ministério Público não pode se intimidar, eu sei que não vai se intimidar, até porque se tem um órgão de que eu tenho a maior admiração e respeito nesse país, chama-se Ministério Público Federal. Meu melhor e maior aliado no meu estado da Bahia, porque é o fiscal da lei, e quando alguém consulta o Ministério Público sobre uma lei, sobre a legislação, sobre edital, licitação, sobre homologação de edital, ele vai lá e lhe diz qual é o caminho correto quando você tiver dúvida. Portanto, eu digo com toda a convicção que o Ministério Público vai se manter firme. Quando o seu mandato terminar em setembro, no caso do Rodrigo Janot, quem quer que seja o novo deverá concordar com Janot para que Janot ou quem que vem em seu lugar possa continuar. Respeitará o resultado de uma lista de promotores públicos, despolitizando, repetindo, despolitizando como deve ser a função. Há muitos parlamentares que têm os seus próprios segredos para esconder, e alguns já se queixam de que a investigação tem sido ruim para a reputação e a economia do Brasil. Não há dúvida, a crise política está... economia do Brasil, sepultando a economia do Brasil. Existe o perigo de que eles tentem escapar. Persuadindo o presidente a renunciar. Mas o problema é o escândalo. Não é o inquérito. E o Brasil fará muito pior se abafar o caso. Se o Congresso Nacional, Senado e Câmara Federal fizer algum ato para conspirar, para abafar esse caso, estará sepultando definitivamente a classe política no Brasil. Aí irão todos, os bons, os culpados, os que não são culpados. Os parlamentares também não deveriam escolher o substituto de Temer. É a opinião do The Guardian, não é a minha opinião. Eu aceito, como disse, a eleição direta ou indireta. O que é preciso é tirar urgentemente o Brasil para que não caia no fosso, que esse fosso seja. Foram eles que escolheram. As pesquisas mostram um desejo esmagador de eleições diretas. Um público já desencantado pode, de outra forma, afundar-se na apatia. Ao longo prazo, recorrer a uma figura autoritária de extrema-direita. Uma figura autoritária e nojenta de extrema-direita chamada Jair Bolsonaro, que se apresenta como antipolítico e, na verdade, não é antipolítico, até porque já confessou que recebeu caixa 2 das empreiteiras. Os políticos brasileiros derrubaram o país. Deveriam deixar que 143 milhões de eleitores tivessem uma palavra a dizer sobre como sair da crise. Essa é a opinião do jornal The Guardian. Mas eu quero dizer, senhor presidente, que me preocupa muito a situação do meu país. E eu acho que chegou o momento que não dá absolutamente mais. Não dá para esperar absolutamente mais. Pergunto ao senhor presidente se eu posso conceder a parte à senadora Lídice da Mata.
Para adorar a tribuna.
Eu não posso conceder a parte?
Não. Pode, esse momento o regimento não permite.
Pois não, então agradeço a Vossa Excelência. Peço desculpas à nobre senadora Lídice da Mata, do meu estado da Bahia, tanto quanto eu, preocupada com a crise no Brasil. Mas, senhor presidente, eu queria dizer o seguinte: o momento exige uma decisão rápida, urgente. Não pode continuar o presidente da República nessa situação de fragilidade, cercado de... Não, agora mais não. Estava cercado de assessores comprometidos com a justiça, continuar governando o Brasil sangrando, o dólar subindo, a bolsa caindo, o desemprego aumentando a níveis que nunca aconteceu nos últimos anos. Portanto, eu acho... E apelo, inclusive, ao presidente aqui do Senado, que é um grande líder, o senador Eunício Oliveira, o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, para que os líderes dos maiores partidos sentem e encontrem a equação para solucionar, de uma vez por todas, pelo nosso país. O Brasil, senhor presidente, e seu povo são dois entes maravilhosos, tanto a pátria como o povo. Não merecem um presidente da República que está dentro do palácio, sentado, pisando no lamaçal que ele próprio criou.